Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda.
Um ótimo dia para você, Donizete. Vamos iniciar esta semana falando aí de um duelão que está acontecendo, movimentando bastante, inclusive, as redes sociais. Após Elon Musk, dono do X ou X, o ex-Twitter, ter usado a rede social para criticar o ministro do STF, Alexandre de Moraes, e ameaçar liberar perfis bloqueados por determinação judicial, o magistrado abriu uma investigação, Donizete, contra o empresário dentro do inquérito que apura a existência de milícias digitais. Bom trabalho para você. Que confusão, hein?
E olha aí, o Alan dos Santos já fez uma live ontem, um perfil dele no X, no X, né?
Isso.
E ele já leva a multa de 100 mil reais.
É muita grana, né?
Cada perfil liberado é 100 mil. O Elon Musk, que preocupa os sócios dele, porque ele é drogado, aí ele confessou que usa alucinógenos, drogas, acha que o Brasil é uma república de bananas. Porque ele acha que não tem lei, ele pode chegar aqui e fazer o que ele quer. Os interesses comerciais dele vão para o espaço. Ele tem a Tesla, ele tem a Starlink, e o Brasil vai ter que discutir para estabelecer regras para as Big Techs, que inclui a Meta, Google, Microsoft, todo mundo tem limites. E ele está querendo que as eleições não tenham controle. O Alan dos Santos e o Monark defenderam que sejam formadas milícias para enfrentar o Estado brasileiro. Você acredita nisso?
Já pensou, Donizete, na confusão que vai ser?
Agora... Hoje, depois da live do Alan dos Santos ontem, é esperada nova reação do ministro Alexandre de Moraes. 100 mil para ele é pouco, mas ele pode ser preso hoje, os representantes do X no Brasil, tá?
Sim.
Os representantes do Elon Musk no Brasil podem ser presos hoje. E isso está tendo repercussão internacional. Elon Musk não pode... Imagina se ele vai chegar na China dizendo o que é que o chinês fazer. Ou no Reino Unido. Ou mesmo em Portugal. Vai chegar? Ou ele vai fazer isso no Canadá ou no México? É desrespeitar a gente. A crise é muito grande, Matheus. Muito grande. E rapaz, próximo assunto...
Vamos virar o assunto aqui, Donizete, mas ainda falando de coisas internacionais e também que envolvem aqui o nosso país, a Agência Brasileira de Inteligência descobriu um espião russo, Donizete, que estava atuando aqui no Brasil e que se passava ali por integrante do corpo diplomático da embaixada do seu país em Brasília. Que mundo nós estamos vivendo, hein?
É, realmente, o Putin querendo espionar o governo brasileiro. E ontem a Folha de São Paulo traz uma matéria sobre a espionagem feita contra Camilo quando era governador. Os agentes da ABIN não foram punidos, Matheus. Você sabia disso?
Não chegaram a ser punidos.
Não. E esse espião russo amanhece a segunda-feira animada, né? Além do Elon Musk e a live do Alan Santos, tem esse espião russo.
Pois é.
O presidente Lula, que acorda cedo, já está convocando a GSI, já está convocando o ministro Marcelo Vieira para discutir expulsar esse espião, né?
Isso. Expulsar. A gente tem até um trecho de uma reunião que ele participou online, tentava ali enganar as pessoas, né? O Sergei Shumilov. Vamos ouvir um trecho da reunião?
Meu nome é Sergei Shumilov, sou diretor da representação da agência governamental russa. O nome da agência está um pouco complicado, não só para os brasileiros, mas acho que para todos os estrangeiros. Então, o nome completo é Россотрудничество, mas temos também o segundo nome, é a Casa Russa. Então, o foco principal da nossa agência é a promoção da agenda humanitária da Rússia. Então, nós trabalhamos com promoção da cultura russa aqui no Brasil, trabalhamos com compatriotas russos e também uma das áreas, um dos pilares principais da nossa agência é a promoção da educação. Então, nossa agência trabalha com bolsas de estudos. Anualmente nós oferecemos quase 50 bolsas para brasileiros.
Bolsa de estudo, cultura, já pensou? Não era nada disso.
Tudo bem, tudo papo furado, espião, querendo os segredos brasileiros da indústria, do comércio, vigiando Lula. Isso aí mostra como o mundo tá doido, né, Matheus? Ontem o exército de Israel deixou o sul de Gaza, depois de uma reunião do Joe Biden com o Netanyahu, onde Biden ameaçou Netanyahu tirar todo o apoio a Israel. Aí o exército israelense disse, não, é provisório, a crise no mundo está doido. A crise econômica na China, eu estava lendo a matéria da Newsweek, Matheus, como a crise chinesa, na economia chinesa, pode afetar o mundo por conta da crise imobiliária. E o que é que tem a ver com a crise imobiliária na China? Que a China pode deixar de comprar e afeta a economia do mundo. Próximo assunto, Matheus. É muitas coisas acontecendo.
Verdade. E é o seguinte, Donizete. A gente falou agora no início sobre a questão do Elon Musk, mas a gente tem aqui o ex-presidente Bolsonaro falando, porque ele fez uma live nesse domingo, né? E falou, inclusive, sobre um apoio muito forte de fora do Brasil e que vai ali estudar medidas junto ao PL para garantir a liberdade de expressão. Me dei por conta de que esse assunto tinha total a ver com a história do Elon Musk. Por isso estou adiantando aqui a pauta para a gente já escutar o ex-presidente Jair Bolsonaro e depois que a gente sair desse assunto, a gente segue com as outras pautas. Vamos ouvir o que foi que ele disse sobre isso?
Esse discurso dele... Ele não tem apoio internacional, não. O Brasil não é república de banana. Ele está querendo o quê? Está querendo viabilizar a candidatura dele na marra? Ele foi condenado. E ele pode ser preso. Ele tentou até escapar na Hungria, lá na Embaixada Húngara. Vamos ouvi-lo.
A questão do Twitter, né, que é o assunto do momento. Eu não quero me precipitar e falar algumas coisas, né? Porque até amanhã mais informações teremos. Além de me interar, obviamente, ver o que nós podemos fazer via Partido Liberal para que realmente a nossa liberdade de expressão seja garantida. E nós temos agora um apoio de fora do Brasil muito forte. Esse assunto realmente está palpitando fora do Brasil. Parece que a salvação nossa, né? Que a nossa democracia está ameaçada. Todo mundo sabe disso aí. A nossa liberdade de expressão nem se fala. E muitas coisas acontecendo. E a gente quer voltar à normalidade, a gente quer paz, quer tranquilidade, mas as pessoas que estão se excedendo, e não é de agora, tem que realmente ter uma maneira para que elas voltem à normalidade, para que a gente possa sonhar com um Brasil democrático, próspero e com aquilo tão bacana que é a nossa liberdade.
Aí. Ele fala claramente com medo, né?
Verdade.
Ele não tem coragem. Peita, Bolsonaro, tu não é macho. Peita o Xandão, peita. Onde é que não tem liberdade? Tem lei, né, gente? Ai, tem gente que diz, você não quer o quê, Donizete? Então tem lei. E o Bolsonaro, ele tentou dar um golpe. Ele ainda não foi nem preso. Agora, ele perdeu a eleição. Até hoje não admitiu que perdeu. Já, para ter novas eleições, o Lula pode perder. O Lula teve sexta-feira lá no Iguatu e foi vaia no prefeito, vaia no filho do Agenor Neto, vaia do lado, vaia do outro. Lula saiu furioso do Ceará com a briga de Agenor com o Edinaldo. Os dois criaram esse constrangimento para o presidente durante a visita à Transnordestina em Sussuaruna. Os dois só pensaram neles. E o grande perdedor foi Iguatu e o Ceará. que levaram para o Brasil todinho uma briga miúda deles. Você concorda, Matheus?
Verdade.
Tem o Lula falando para terminar?
Vamos ouvir sim o presidente falando sobre a Transnordestina.
O governo vai cumprir todos os acordos firmados e não vai permitir que faltem os recursos necessários para que a gente possa terminar essa ferrovia. E essa ferrovia é importante não só porque ela gera empregos, não só porque ela barateia o transporte, não só porque ela facilita a vida de dois estados e de milhões de pessoas. Ela é importante porque um país, para ser mais produtivo, um país para ser mais leal ao seu povo, ele não pode abandonar a ferrovia para fazer rodovia. Não, ele tem que ter rodovia de qualidade, tem que ter ferrovia de qualidade, tem que ter hidrovia de qualidade, porque nós precisamos ter um sistema intermodal de transporte para utilizar todo o potencial para transportar gente, para transportar carga e para baratear as coisas para o nosso povo.
Lula no Ceará.
Olha, Marcos, é manchete de todos os jornais brasileiros a briga do Elon Musk, tá?
Verdade.
Todos os jornais. Todos. E é manchete também no mundo todo. Elon Musk quer transformar o Brasil numa república de banana. E nós não somos uma república de banana. Agora, esta semana, o relator da PL, Projeto de Lei das Big Techs, Orlando Silva, defende que a matéria seja votada. Já está na hora de enquadrar essas Big Techs. O Elon Musk quis dar uma de gaiato e vai pagar caro, tá? Caríssimo. Vai pagar e não será surpresa se os representantes dele sejam presos no Brasil hoje com a liberdade dada ao Alan dos Santos. A gente dá uma paradinha. Qualquer novidade, a gente está aqui acompanhando em tempo real nos sites internacionais CNN, Fox e as agências internacionais Reuters, Associated Press, sobre o que é que tem de notícia, tá? A gente vai parar, tomar um cafezinho e volta já, Matheus.
Vamos lá, vamos tomar um café.
Essa briga, você sabe aonde, né?
É, no camarote, Donizete. E hoje, com café e pãozinho de queijo. Já já a gente volta trazendo outras notícias para vocês, pessoal.
Momento Nero!
Vamos lá, Donizete. Nesta segunda-feira, você vai querer acordar quem?
Acordar o candidato do PT à Prefeitura de Fortaleza. Já temos candidato, é o presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Evandro Leitão. Vai, Tata, acorda ele, ele ganhou.
Foi tudo tranquilo, Donizete, ou não?
Não, não foi tranquilo, não. Foi muito tensa as eleições para a escolha dos 200 delegados. Logo cedo houve bate-boca, mas o Evandro deu um show. Diferente do deputado Jacir Diniz, que se exaltou e queria brigar, o Evandro afastou Jacir Diniz e foi craque. É conciliador, aquele político tradicional, conciliador. Ao ganhar as eleições, ele obteve 59,33%. Ele, não, as quatro chapas que o apoiam, e a Loura teve 29%. O Jorge Laís, que era o chefe de gabinete do Ronivaldo Maia, vereador, era ligado. A Loura teve 13,75%. E a chapa do Miguel Alvarez, que também era ligada à Loura, é o braço direito do Catanho, teve 24%. Ou seja, a Loura teve 29%, mais 13%. Mais 24, a Loura perdeu a eleição com os aliados que eram dela, né? A Loura teve 29 e o Evandro teve 59,33. Uma vitória esmagadora. E foi do jeito que eu disse aqui na sexta-feira. Você se lembra, mano?
Verdade, Donizete. Verdade.
Bota o bonequinho aí.
Eu te disse.
Já sei.
Ah, mas eu te disse.
E aí a gente pode falar com o presidente do PT de Fortaleza, deputado estadual Guilherme Sampaio, que falou sobre as eleições, foram terças mais tranquilas, e a vitória de Evandro Leitão.
Vamos ouvir então Guilherme Sampaio.
Quero, antes de mais nada, parabenizar a todos os representantes das sete chapas que se apresentaram nesse processo eleitoral. Parabenizar também os pré-candidatos e pré-candidatas que participam e animam essa discussão que faz o Partido dos Trabalhadores, diante da responsabilidade política de apresentar ao povo de Fortaleza uma alternativa popular e democrática para a nossa gestão municipal. Parabenizar o deputado Evandro Leitão, um dos nossos pré-candidatos, a deputada Larissa Gaspar, a deputada Luiziane, o ex-deputado Arthur Bruno. Quero fazer um agradecimento especial à Comissão Eleitoral do Partido dos Trabalhadores. O PT é o único partido do Brasil que realiza um processo de envolvimento direto da sua militância, como vocês viram hoje. Foram 13 locais de votação, 36 urnas, e foi de arrepiar o que nós vimos aqui ontem no PT. Dezenas de pessoas voluntárias se preparando para ser mesário, se preparando para ser fiscal, outros orientando como é que ia ser esse trabalho. E isso é um patrimônio que nos orgulha muito.
Tá aí. A gente tem também o momento em que ele divulga a votação, tá, Donizete? Os dados. Vamos ouvir?
Vamos ouvir os dados oficiais.
Nós tivemos no processo eleitoral de hoje 5.813 votos válidos, 56 votos brancos, 45 votos nulos. Assim divididos os votos válidos. A chapa 100 alcançou 1.686 votos válidos e recebe aqui os nossos parabéns, alcançando a chapa individualmente mais votada nesse processo. A chapa 110 alcançou 1.442 votos válidos. Nossa saudação à chapa 110. A chapa 120 alcançou 797 votos válidos. Nossos parabéns. Chapa 123 alcançou 572 votos válidos. Meus parabéns e minha gratidão a todos que acompanharam a chapa 123 pelo fato de eu ter participado dessa chapa. Chapa 140 teve 110 votos válidos. Chapa 150 teve 642 votos válidos. Chapa 180, 564 votos válidos.
Tá aí, Donizete, os dados oficiais.
Mais votada foi a da Luiziane e de dois aliados dela. A 110 do Miguel Alvarez, que teve 24% dos votos, e a outra que teve 13%. 24 com 13 dá 37, com 30, 66, né? 29 a Loura. 66% dos votos da Loura teve. Todos eles eram grupos da Luiziane, mas essas duas chapas saíram e foram apoiar o Evandro. E a Larissa Gaspar teve 1,87% dos votos de delegados. O Bruno não teve chapa. O que é fato é que os grandes eleitores, além de Luiziane, de Fortaleza, são dois militantes petistas sem grande expressão, sem mandatos: João Aglaísio e Miguel Alvarez. Os grandes nomes do PT não tiveram grandes votos. Guimarães, Zé Ayrton, não tiveram uma grande votação, nem os deputados estaduais. O Evandro falou e pregou a unidade após ser escolhido com 59,33% dos delegados. E é o candidato que será homologado no dia 21 de abril. Como ouviu o Evandro?
Esse é o meu sentimento e quero transmitir a todas e todos vocês. A unidade é fundamental para o Partido dos Trabalhadores enfrentar o fascismo, o bolsonarismo, a máquina prefeitura. E nós unidos, todos nós unidos. E aí eu quero fazer uma convocação geral. A partir de hoje, Vamos fazer uma linda festa no dia 21 de abril. Sabe por quê? Porque o Partido dos Trabalhadores é que está saindo fortalecido desse processo. E quero finalizar fazendo um agradecimento às quatro chapas que nos deram apoio, que estavam apoiando o nosso nome.
Aí, ele disse também que ligou, inclusive, para a Luiziane Lins, viu, Donizete? A gente tem mais um trechinho aqui dele falando, vamos ouvir? Donizete?
Vamos ouvir.
Eu já falei com a deputada Larissa Gaspar, eu já tentei falar com a deputada Luiziane, vão atrás dela, da querida companheira. Aqui não tem nem vencedores, nem derrotados. Aqui o maior vencedor chama-se Partido dos Trabalhadores.
É isso.
A Loura não reconheceu a derrota, não. Antes da gente ler a nota dela, vamos ouvir o Guimarães, que disse que vai levar o nome do Evandro Japa ao Lula. O Lula que tá aí vendo. Amanhece essa segunda-feira com essa briga do Elon Musk. Essa história do Bolsonaro dizendo que não tem democracia, pegando pilha, querendo criar, voltar a onda de novo golpe, só que as Forças Armadas não vão embarcar. O Exército definiu que não tem artigo 142. E o Bolsonaro está de novo botando o PL nessa confusão. Quem quer liberar tudo para fazer eleição não pode ser. Tem regras, tem leis. Mas o Guimarães disse que vai levar. O Guimarães saiu pequenininho, saiu com 9% dos votos, o grupo dele em Fortaleza. Pequeno, viu? Quem deu a vitória ao Evandro foi o Miguel Alvarez e João Aglaíso. Quem são esses dois? Ninguém sabe, né? Pra frente, Matheus.
Vamos ouvir José Guimarães.
No momento como esse, Evandro, não tem perdedores e nem ganhadores. Sabe quem ganha com isso? É o Partido dos Trabalhadores, que vai se unificar para fazer essa disputa aqui em Fortaleza. Nós vamos estar todo mundo junto. O governador, a cidade de Fortaleza espera muito do PT. É por isso que nesse momento, em nome da direção nacional e de todos nós que ficamos o dia todo trabalhando. Pessoal, Evandro, você, eu passei quase o dia todo contigo. O Evandro falava assim para mim: rapaz, não tem igual o PT. Eu nunca vi. Porque só sabe que é o PT como nós. Portanto, eu quero nesse momento, Evandro, dizer que nós estamos felizes com a tua perspectiva de ser indicado pré-candidato do PT. E é contigo, com o Elmano, com o Camilo, com o Lula, com nós todos. Nós vamos com o Guimarães, claro, não existe PT aqui em São Guimarães. É com todo mundo e nós vamos amanhã de manhã. Eu tenho uma reunião com o presidente Lula, coordenação política. Já vou dizer que você foi praticamente escolhido o nosso candidato do PT.
Ele sai de Fortaleza às 4 da manhã, o Guimarães, tá? Pra reunião agora às 9 horas com o Lula, tá, Matheus?
Certo.
A Loura desconhece o resultado e cobra que ela seja candidata. Mas tá falando só, né, Matheus? Lê a nota dela aí, a gente publicou, eu publiquei no meu Instagram, Donizete Arruda 7, no meu Twitter, no meu Threads e no meu canal de WhatsApp. Se inscreva lá, gente. No meu Instagram, me ajude a chegar a 100 mil seguidores. Eu cheguei a 90 mil, agora estou chegando a 91 mil. Me ajude a chegar a 100 mil no mês de, até o final do mês de abril. Vamos lá, Matheus, lê a nota da Luiziane Lins, desconhecendo o resultado e querendo ser candidata, mesmo tendo perdido. Olha aí.
Vamos lá. Fala. A nota da Loura nas redes sociais foi o seguinte que ela disse: nossa chapa foi a mais votada nas eleições internas do partido, elegendo assim o maior número de delegados para o encontro municipal. Meu muito obrigada às companheiras e companheiros do Partido dos Trabalhadores pela parceria nessa caminhada. A vitória da chapa 100 representa a vontade e a mobilização da maioria dos filiados e filiadas do PT de Fortaleza. Por isso, é muito importante que essa vontade seja respeitada para garantir a representatividade e a democracia interna do partido. Espero que a vitória de hoje traga união e força para continuar lutando pelos ideais do partido. São preocupantes as influências externas que invadiram a integridade dos processos internos do PT. Nossa democracia interna sempre foi um pilar essencial para a credibilidade e representatividade do partido. Agradeço imensamente às filiadas e filiados do partido pelo apoio recebido durante todo o processo dessa eleição. Para terminar, a eleição deste domingo foi um momento muito importante para o nosso partido. Foi fundamental o envolvimento de lideranças históricas, pessoas que constituíram o PT desde o início, das comunidades eclesiais de base, dos sindicatos, das lideranças populares e intelectuais, homens e mulheres que sonham com um Brasil justo, sem desigualdade, contra o preconceito. Pessoas que construíram o maior partido da esquerda da América Latina e foi juntamente com todas essas pessoas que chegamos à vitória. Luiziane Lins, deputada federal e pré-candidata à Prefeitura de Fortaleza pelo PT, escreveu a Loura.
Teve um bom desempenho, 29% individualmente foi vitoriosa. No coletivo, ela perdeu. Para a gente terminar o programa de hoje, dizer que o prefeito de Aquiraz, Bruno Gonçalves, ocupou as redes sociais, é destaque do meu Instagram, o turismo cearense está de luto. Parou o Beach Park. Todos os aparelhos, todos os equipamentos de lazer queimaram, Matheus. A Enel conseguiu esse feito, queimar todos os equipamentos do Beach Park. O que é que a Enel falta fazer mais contra a gente, hein, Matheus?
Já pensou, Donizete? Inclusive, a gente também tem esse vídeo no nosso portal cn7.com.br e também no seu Instagram e Twitter, né?
E no meu canal do WhatsApp, tá? É um absurdo o prejuízo que a Enel deu e está dando ao turismo cearense e ao Beach Park. São empregos ameaçados. O Beach Park está parado. E para terminar, Matheus, falar de eleições, só tomar fogo do Muturo.
Nós vamos para o camarote. Eu quero dizer que você só tem 2 minutos. Corre aí, vamos lá falar de eleições.
Bota o bonequinho, bota aí o camarotezinho aí, cafezinho com pão de queijo.
Pão, 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 pão de queijo. Pão, 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 pão de queijo.
Vamos lá, cafezinho quentinho, Donizete.
Em Massapê, a J. Albuquerque tornou pública a relação de rompimento, rompeu com a irmã Aline Albuquerque. Apresentou o candidato dele, Osiris Pontes, antigo adversário, filho do senador Luiz Pontes. E vão brigar. De um lado está Aline, de outro lado está Osiris Pontes. Isso em Massapê. Aline é do Republicanos. E um fato: irmãos. O líder do governo, Romeu Aldighieri, mostra força. E terá 2 irmãos candidatos a prefeito nas eleições deste ano. Em Granja, seu irmão Aníbal Aldighieri é candidato à reeleição e é favorito. Em Jijoca de Jericoacoara, Romeu, que lutou pelo Parque Nacional de Jericoacoara, está lançando, com o apoio do prefeito Lindenberg pelo PSD, o Aníbal é do PT. Márcio Aldighieri é candidato a prefeito de Jijoca de Jericoacoara. Não tem briga entre os irmãos Aldighieri. Ao contrário, Romeu é líder do governo e os 2 irmãos, Aníbal e Márcio, são candidatos a prefeito em Granja e Jijoca de Jericoacoara. Agora a gente pode ir embora, né, Matheus? As eleições estão animadas. Nós vamos acompanhar as eleições em tempo real, todo dia com notícias. E amanhã tem pesquisa do Instituto Paraná, Jornal do Cariri, CN7, Rede Plus, em Juazeiro do Norte. Eleições amanhã com pesquisa em Juazeiro do Norte, Matheus.
Combinado, Donizete. Estaremos aqui amanhã pontualmente, eu e você, às 7h20, para trazer os dados, então, dessa pesquisa do Instituto Paraná, Juazeiro do Norte, eleições por lá. A gente traz os detalhes para você amanhã.